DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, bem-vindo ao DW, a voz da Alemanha. Está na companhia de Thiago Melo e Madalena Sampaio. Os destaques desta segunda-feira, 3 de dezembro de 2018. Em Moçambique, cidadãos queixam-se do aumento da tarifa de comboios no sul do país.
Vai ser um bocadinho complicado, porque nem agora para pagar os 5 medicais está se tornando um bocadinho difícil. Nós não dependemos só do comboio. Depois do comboio temos que apanhar alguns chapas para nós chegarmos à nossa casa.
A trajetória do ex-presidente norte-americano Bush Pai, falecido no fim de semana. E o novo capítulo da radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido. O Jornal da Manhã começa em Moçambique. Viajar de comboio no sul do país está mais caro desde o último sábado. Utentes deste serviço consideram que o agravamento das tarifas venha tornar a vida dos cidadãos ainda mais difícil. Os pormenores a partir de Maputo com Leonel Matias.
A empresa pública Caminhos de Ferro de Moçambique agravou as passagens dos comboios urbanos e interurbanos na cidade de Maputo entre 14% e 40%. As novas tarifas abrangem os 6 percursos de transporte de passageiros com ligação à capital. Os caminhos de ferro justificam a introdução da nova tarifa pela necessidade de melhorar continuamente a prestação dos serviços de transporte de passageiros. A empresa refere que a tarifa não era reajustada há 13 anos. No último sábado, ainda entraram em vigor novas tarifas do Metrobus, um sistema integrado de transporte de autocarros e comboios na região metropolitana de Maputo. O aumento varia entre 28% e 31%.
A empresa privada que faz a gestão deste sistema, a Flitrail, justifica o agravamento das passagens, afirmando que está a financiar o custo do bilhete em 80%.
Os comboios têm um forte impacto na vida das populações, pois servem não só para o transporte de pessoas e bens, como também são considerados mais seguros e economicamente mais baratos, para além de garantirem o escoamento da produção agrícola do campo para a capital.
Milhares de trabalhadores dependem diariamente dos comboios para se deslocarem ao serviço na capital. Manuela Manuel vive em Cobé, na cidade da Matola, e trabalha em Maputo, na zona do museu.
Tende a apanhar o Metrobus para viajar até Maputo. Ela lamenta que os novos aumentos estejam a ocorrer justamente no mês de dezembro, numa altura em que todos os preços têm tendência de subir.
Só deste preço atual já é puxado.
Salvador Xavier reside na Matola Gar e tem que viajar todos os dias para trabalhar na Baixa de Maputo.
Vai ser um bocadinho complicado, porque nem agora para pagar os 5 medicais está se tornando um bocadinho difícil. Nós não dependemos só do comboio. Depois do comboio temos que apanhar alguns chapas para nós chegarmos à nossa casa.
Monteiro Citói considera que se justifica o agravamento da tarifa, pois os comboios dos caminhos de ferro de Moçambique, com ligação à cidade de Maputo, continuarão a estar entre os meios de transporte mais baratos no país.
Ajusta-se ainda. Os serviços prestados pela operadora que facilitam-nos muito.
Sidónio Langa, que trabalha igualmente na Baixa de Maputo e viaja diariamente no Metrobus para o serviço, afirma que
qualquer mexida naquilo que é bolso do cliente não é saudável.
De Maputo para DW, Lionel Matias.
O que acha do aumento das tarifas dos comboios em Maputo e no seu país, como avalia o preço dos transportes? Foram estas as perguntas que colocamos na nossa página no Facebook esta manhã. E ao meu lado já está a Madalena Sampaio com algumas respostas dos ouvintes. Bom dia, Madalena.
Bom dia. Muitos comentários já esta manhã. Alisson Mamad não acha nada bom este aumento. E Zito Mosé concorda, diz que é grave esta subida de preços. O governo moçambicano aumenta sempre os preços dos serviços no momento inoportuno, visto que o país está a enfrentar um elevado custo de vida provocado sobretudo pelas dívidas ocultas. O governo deveria antes olhar para a situação em que as pessoas se encontram. O país está a enfrentar uma grave crise. O custo de vida está cada vez mais elevado, tal como o desemprego entre os jovens. Também nos escreveu o Gito Moisés Duarte da Beira, que acha que o governo está a sacrificar o povo de uma forma horrível. O comboio deveria ser o transporte mais barato, mas ao invés disso, agravam as tarifas.
Obrigado, Madalena. E logo mais trazemos outros comentários. Participe conosco.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em São Tomé e Príncipe, toma posse hoje o novo governo chefiado pelo líder do MLSTP-PSD, segundo partido mais votado nas legislativas. Jorge Bom Jesus foi nomeado na semana passada pelo presidente Evaristo Carvalho para o cargo de primeiro-ministro. O chefe de Estado justificou a decisão com a atual correlação de forças no parlamento e os superiores interesses do país. O ADI, partido que governou com maioria absoluta desde 2014, obteve nas eleições de 7 de outubro maioria simples e reclamou o direito constitucional de formar governo, mas sem sucesso. Em Angola, o MPLA aprovou a sua estratégia para as primeiras eleições autárquicas do país, programadas para 2020. O partido no poder definiu o perfil dos candidatos que deverão se apresentar no processo. O anúncio foi feito ao final da sexta sessão extraordinária do Comitê Central do MPLA, que terminou no sábado. A reunião foi presidida pelo líder do partido e presidente da República, João Lourenço. Durante o evento, Lourenço também defendeu as operações Transparência e Resgate, afirmando que estas ações deverão continuar. Também afirmou que o Orçamento Geral do Estado para 2019 deverá ser votado no dia 14, reflete os objetivos do governo para o Plano de Desenvolvimento Nacional até 2022. O Banco Central angolano garantiu que a pressão sobre as divisas em Angola terminou. Em declarações à agência de notícias Lusa, o administrador do Banco Nacional de Angola afirmou que a instituição já consegue atender os bancos comerciais em divisas, o que tem estabilizado a moeda angolana nas últimas semanas, face sobretudo ao euro e ao dólar. Ainda de acordo com Pedro Castro e Silva, a atual política cambial angolana deverá manter-se até o fim deste ano e que nos próximos meses o Kwanza poderá passar por períodos de altos e baixos. Em Moçambique, pelo menos 4 pessoas terão sido mortas durante 2 ataques armados a acampamentos de agricultores no norte do país. Fontes locais afirmaram à agência de notícias Lusa que os ataques ocorreram no fim de semana no distrito de Natshundi, em Mocimboa da Praia, na província de Cabo Delgado. Ainda não se sabe quem foram os autores destes atentados. No último mês, pelo menos 20 pessoas morreram em ataques semelhantes naquela mesma província. Há um ano, o norte moçambicano tem sido palco de grupos armados. Entretanto, a polícia diz ter tudo sob controle.
DW África. Deutsche Welle.
O antigo presidente dos Estados Unidos, George H.W. Bush, conhecido como Bush Pai, morreu na última sexta-feira, aos 94 anos. Diversas homenagens vão acontecer até quinta-feira em Washington e em Houston, até o enterro do corpo do ex-presidente no Texas. O 41º presidente dos Estados Unidos assistiu à queda da União Soviética e à reunificação alemã. Durante a Guerra do Golfo, em 1991, liderou uma coligação contra o Iraque. Ao nível interno, o desempenho de Bush deixou a desejar. Nas eleições de 1993, perdeu contra o seu sucessor Bill Clinton. 7 anos mais tarde, o seu filho, George W. Bush, foi eleito presidente. Dava-se assim seguimento à dinastia da família do Texas. Guilherme Corrêa da Silva.
A carreira de George Herbert Bush teve uma ascensão em linha reta. Com o apoio do então presidente norte-americano Richard Nixon, Bush conquistou um assento no Congresso em 1966 como representante de Houston, no estado do Texas. 5 anos mais tarde, Bush foi nomeado embaixador dos Estados Unidos na ONU. Em meados dos anos 70, Bush foi nomeado pelo governo como o primeiro representante diplomático dos Estados Unidos na China. Em 76 e 77, Bush dirigiu os serviços secretos norte-americanos, a CIA. Em 1980, candidatou-se pela primeira vez à corrida presidencial republicana. Uma corrida que Bush perdeu contra Ronald Reagan. Reagan nomeou mais tarde como vice-presidente. O então presidente norte-americano precisava de Bush, sobretudo, para reforçar a posição norte-americana frente à União Soviética, cuja queda Bush já assistiu enquanto presidente. Devido à sua atuação ponderada, Bush ganhou a confiança do último líder soviético, Mikhail Gorbachev. O mesmo aconteceu durante as negociações do Tratado 2+4 entre as duas Alemanhas e as 4 potências que tinham ocupado o país desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Bush esteve, desde o início, a favor da autodeterminação alemã. Congratulo o chanceler alemão Helmut Kohl, tal como todos os alemães do leste e do ocidente e da cidade de Berlim, dividida durante tanto tempo, pelo facto de terem mantido vivo o seu sonho de autodeterminação nacional. Bush apostou na força militar. Durante o seu mandato, Bush enviou tropas para o Panamá para capturar o chefe de Estado Manuel Noriega. Além disso, liderou uma coligação das Nações Unidas na Guerra do Golfo contra o Iraque, depois do ditador Saddam Hussein ter invadido o vizinho Kuwait. No final da intervenção no país, Bush decidiu não ir além do objetivo da Resolução 678 das Nações Unidas e parou a marcha das tropas rumo a Bagdad. Bush disse nessa altura: esta não é apenas uma vitória para o Kuwait, mas é também uma vitória para todos os membros da coligação. Esta é uma vitória para as Nações Unidas, para toda a humanidade e para o direito internacional. Bush plantava assim as sementes para a Segunda Guerra no Iraque, liderada pelo seu filho em 2003, com outro objetivo e outros meios. Em público, Bush pai nunca criticou a decisão do filho, mas é sabido que Bush Sênior não estava sempre de acordo com todas as decisões políticas do filho George W. Bush. Bush pai é visto como um estadista de sucesso e um sábio estratega da política internacional. No entanto, seu ponto fraco foi a política interna. Apesar do sucesso na guerra do Iraque, Bush perdeu em 1993 as eleições contra Bill Clinton, até porque durante o tempo em que esteve no poder, Bush subiu os impostos, apesar das suas promessas em contrário. Em 2008, Bush recebeu em Berlim o prémio Henry Kissinger pela sua contribuição para a parceria transatlântica. Em 2011, o presidente norte-americano Barack Obama entregou a Bush a Presidential Medal of Freedom, a Medalha Presidencial da Liberdade, a maior condecoração civil dos Estados Unidos. Guilherme Correia da Silva, para a DW.
DW Notícias.
Arrancou domingo na Polônia a 24ª Cimeira do Clima das Nações Unidas. O encontro começou com um apelo para que os governos de todo o mundo tomem ações decisivas para enfrentar o aquecimento global. A COP24 deverá definir os pontos que devem ser incluídos no Acordo de Paris de combate às alterações climáticas. Entretanto, reunidos em Buenos Aires, na Argentina, os representantes do G20, com exceção dos Estados Unidos, reafirmaram seu compromisso com o Acordo de Paris. A Alemanha prometeu investir mais de 1,5 mil milhões de euros adicionais para a proteção do clima. A propósito do início da COP24, mais de 60 mil manifestantes marcharam pelas ruas de Bruxelas para pressionar por mais ações de proteção do clima. Em Espanha, pela primeira vez desde a reintrodução da democracia no país, a direita conseguiu maioria absoluta num parlamento regional e poderá formar um governo. Nas eleições da Andaluzia, região mais populosa de Espanha, o Partido Socialista Operário Espanhol, há 36 anos no governo, foi o mais votado, mas registrou uma redução da sua presença parlamentar, enquanto o conjunto de partidos da direita, incluindo um de extrema-direita, garantiu a maioria absoluta no novo parlamento. O líder do Partido Popular, da direita, afirmou que este é o primeiro passo para o movimento voltar ao poder em Madrid. Em Paris, o presidente Emmanuel Macron pediu ao primeiro-ministro que se reúna e chegue a um entendimento com a oposição e com lideranças do movimento conhecido como Coletes Amarelos, de protesto contra a alta dos combustíveis e o elevado custo de vida no país. Desde sábado, uma onda de violência e confrontos com a polícia voltou a tomar conta das ruas da capital francesa, sendo este o terceiro fim de semana de mobilização dos Coletes Amarelos. Cerca de 380 pessoas permanecem detidas. Agora futebol. No campeonato alemão, o Wolfsburgo marcou dois golos contra um frente ao Eintracht Frankfurt. Ainda ontem, o RB Leipzig bateu por 2-0 o Mönchengladbach. Destaque também para a partida de sábado entre o Bayern de Munique e o Werder Bremen, que perdeu para o Bayern por 2-1. Destaque ainda para a partida entre o Borussia Dortmund e o Friburgo, com vitória de 2-0 para o Dortmund. A equipe lidera a tabela com 33 pontos. pontos. E o Mönchengladbach, segundo da lista, tem 26 pontos, seguido pelo Leipzig, com 25, e o Bayern de Munique, com 24 pontos, em quarto lugar da tabela. E em Angola, o histórico Atlético Sport Aviação, que regressou esta época ao Girabola, obteve ontem a sua primeira vitória ao vencer o vizinho Cabos Corp do Palanca por 1-0. A equipe está em sexto lugar na tabela do Campeonato Angolano de Futebol, liderado pelo 1º de agosto.
Visita a página da DW África com notícias e reportagens sobre a Alemanha e a Europa. dw.com/português.
Acompanhe agora mais um capítulo da radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
DW Learning by Ear, Aprender de Ouvido.
Olá, bem-vindos ao sexto episódio da radionovela Contra o Crime, A Morte Mora ao Lado. O inspetor Jorge Cruz e os seus colegas estão a investigar a morte de uma jovem que foi encontrada à beira da estrada. Este episódio começa na esquadra da polícia, na manhã seguinte à descoberta do crime. Olá, inspetor Cruz.
Como está a gente, Santos? Então, temos novidades?
A doutora Luz perguntou por si. Ela descobriu algo. E o superintendente contactou os órgãos de comunicação social para publicarem as fotos da t-shirt da vítima.
Sim, sim, sim.
E se tivermos sorte, alguém pode dizer-nos em que sítio é que os empregados usavam aquele uniforme, chefe?
Boa ideia, boa ideia. Vou entregar o meu relatório sobre a cena do crime ao chefe.
Uhum.
E depois vou ter com a médica forense.
Mais alguma coisa, inspetor?
Sim, 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 agente, sim.
Sim.
Vai trabalhar comigo neste caso.
Uhum.
O superintendente vai coordenar toda a investigação.
Muito obrigada. Pode contar comigo, inspetor.
Muito obrigado.
Entretanto, o inspetor Jorge Cruz vai até a morgue falar sobre o caso com a doutora Luz, a médica forense.
Olá, inspetor Cruz. Estávamos mesmo à sua espera.
Olá, superintendente. Olá, doutora Luz.
Olá.
Podemos começar, doutora.
Meus caros, sei que fazem isto há muito tempo, mas este corpo esconde segredos muito graves. Mais misteriosos que os nomes que vos intrigam.
O que é que está a tentar dizer, doutora?
Este corpo foi violado de várias formas.
Mas o que quer dizer?
A causa da morte é clara. Asfixia por estrangulamento, mas também há sinais de sexo não consentido, incluindo lacerações vaginais. Houve uma violação, mas não posso fazer um teste de DNA porque não temos equipamento necessário para analisá-lo aqui.
Pois é, doutora, pois é. Todos sabemos que neste país faltam muitos recursos, não é?
E aquela ferida aberta no estômago dela?
Uhum.
Veja, não é uma simples ferida de faca. Quem a fez sabia exatamente o que estava a fazer.
Uhum. O quê? O que é que quer dizer, doutora?
Foram retirados órgãos do corpo desta jovem.
O quê?
Faltam-lhe os dois rins e o fígado.
Isso é inacreditável, doutora. Quem faria algo assim? E por quê?
Isso é o que tem de descobrir, caros colegas.
DW Espaço do Ouvinte.
Os comboios urbanos e interurbanos em Maputo estão mais caros desde o último sábado. Por isso perguntamos o que acha do aumento das tarifas dos comboios em Maputo. Madalena, mais comentários?
Muitos mais comentários. Luque Zito Bizek, do distrito de Xemba, em Moçambique, pensa que os preços dos comboios deviam ser mais baixos porque se trata de um meio de transporte que pertence ao governo e que é muito utilizado pelo público atualmente em Moçambique, principalmente no final do ano. Se as tarifas dos comboios forem mais baratas, também vai ajudar a dar mais oportunidades às comunidades comunidades rurais que se podem assim deslocar entre as cidades para visitar familiares ou fazer comércio. Fica aqui a sugestão deste nosso ouvinte moçambicano. Hélio Reno Salles escreve no Facebook da DW que quando se trata do aumento de preços para o cidadão é sempre difícil, uma vez que os seus rendimentos são muito deploráveis, mas é uma calamidade o que os moçambicanos estão a enfrentar atualmente, estão cada vez menos seguros, a qualidade de vida está sempre a baixar. É triste o cenário neste momento, passamos todos os dias a assistir a aumentos. A opinião diferente tem David Monjane, que lembra que o preço dos transportes semicoletivos rodoviários foi aumentado 3 vezes, enquanto o transporte ferroviário não aumentava e agora chegou a vez de aumentar. Faz sentido, diz, e viajamos também longas distâncias a um preço razoável. Da Guiné-Bissau escreveu-nos também o ouvinte Lafo Baldé, que diz que a situação é grave porque a vida vai ser mais difícil em Moçambique. No seu país não há comboios, mas os meios de transporte que existem são muito caros e os salários miseráveis, o que só complica a vida das pessoas.
Muito obrigado, Madalena, e a você que participou conosco. Nós ficamos por aqui. Acompanhe mais notícias na nossa página www.com.br. Voltamos mais tarde com o Jornal da Noite. Até lá, tenho todos um ótimo dia.